Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Tourinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco. Gente, só pra avisar de novo, né, que som é sempre um problema com a gente, né? Então, assim, a gente não tem material profissional de gravação, a gente grava direto
do
celular.
Ai, tá denunciando a gente?
Não, é pra falar, né, pras pessoas entenderem, não é por
falta. A situação.
É, a situação.
Entenderem a situação. E tem outra coisa, que é, a gente não é daqueles que ficam esperando pra gravar 2 da manhã, não, porque a gente valoriza o nosso pouco sono.
Exato, então quando a gente tá gravando, é moto passando toda hora. Então, assim, vai se acostumando, gente. Gente, entramos em junho.
Chegamos. Esse é nosso episódio 51. E aí, só quem viveu os anos 90 sabe, mas 51 era uma boa ideia. Era a pinga.
Melhor, né? Assim, melhor não, né?
A melhor das piores.
Exato. É, o tempo tá voando, né? A gente não sai dessa pandemia nunca.
Eu já falei, 2071.
É, a gente tá esperando esse momento que nunca vai chegar, né?
Exato.
Aparentemente.
O que acabou de acontecer? Virtualmente.
A parada gay.
Exatamente.
É uma parada, né? Um dia de celebrar não apenas os gays, mas toda a diversidade de gênero sexual que a gente coloca aí no grupão, né? LGBTQIA+. Então, por conta disso, da gente estar celebrando essa diversidade maravilhosa nesse...
And, ser a pinga é uma boa ideia.
A gente vai falar hoje sobre um tema que toca, né, a esse universo gigantesco e marginalizado durante muito tempo.
Exatamente, da diversidade
agora...
sexual.
E que agora eu acho que as coisas aos poucos estão começando a dar uma engatada, assim, né?
Nossa, passos de formiga, né?
Passos de
tá
formiga.
Foda.
Mas é isso, gente.
E aí, pra representar, sei lá, a gente pegou aqui de exemplo, um negócio que a gente tem tempo que a gente não faz também, né?
E a gente gosta de fazer.
E a gente gosta de fazer, que é episódio de filme. A gente vai pegar um filme que é lá de 2004. E é muito massa, assim, porque continua muito, muito atual.
É um absurdo, assim. Eu mesmo não tinha assistido o Má Educação.
Do Pedro Almodóvar.
Do nosso queridinho espanhol.
Nosso queridíssimo, queridíssimo.
Nossa, absurdo, né?
É.
Almodóvar sempre é absurdo. E eu acho que é absurdo quando você vê um filme de 2004 e eu assisti ontem.
Uhum.
Velho, parecia que eu tava... De fato, tinha sido lançado ontem.
Sei.
Assim, é extremamente atual, com uma linguagem muito inteligente, assim. Trata de assuntos muito sensíveis.
Sim.
E daquele jeito Almodóvar, né? Que é... Ah, sei lá. Que é mostrando de maneira muito escancarada todos os piores, assim.
Então, eu já conheci o filme, eu já tinha assistido. E aí assisti de novo também pra fazer esse episódio. E eu tô... É muito impressionante mesmo, assim. O tanto de camada que ele consegue colocar no filme, porque... Bom, isso eu acho que ele faz muito bem em todos os filmes dele. E você vai vendo que ele vai só melhorando, sabe?
Uhum.
Então,
nossa,
esse é um filme de 2004 que já é muito, muito mais elaborado, assim, finamente elaborado, se você comparar com os filmes mais antigos dele. E se você for pegando os filmes mais recentes também...
Ele só melhora,
ele
né?
Ele só melhora, assim. O Almodóvar realmente é um mestre. Sei que ele é um cara difícil, que ele tem seus problemas aí, que também não é uma relação muito fácil que ele tem com os atores, mas eu acho a obra dele um negócio incrível.
É. E assim, a gente vai falar desse filme especificamente porque a gente entendeu que era o que conseguia abordar várias coisas que a gente queria falar.
Sim.
Mas no mundo Almodóvar, não é a primeira vez que ele trata qualquer tipo de diversidade.
É,
né? Ele sempre traz no filme dele algum tipo de pessoa diversa.
De desvio, né?
Exato, do que eram considerados os desvios, né?
É.
Tipo, humanos, assim.
A Helena Vieira, que é uma Helena muito mais foda que eu, muito mais... Ela tem um canal no YouTube que chama Pausa para o Fim do Mundo e ela trata sobre sexualidade. E aí ela fala sobre teoria queer e não sei o quê. Então, isso que a gente chama de teoria queer ela é uma teoria toda baseada nesses desvios, entre aspas, sexuais, entendeu? E aí, então tem já um contrapeso ao que a gente considera norma. E eu acho que, então, quando a gente está falando que o Almodóvar coloca desvios nos filmes dele, eu acho que é, a gente está chamando de desvio aqui, não é porque é um problema, né? É porque é um negócio que ele está trazendo à tona aquilo que a gente não quer olhar. E ele faz isso de um jeito muito inteligente, eu acho, em todos os filmes dele, assim. Ele sempre pega uns pontos que são muito complexos. São umas tramas, assim, muito dramalhonas, mas muito pesadas ao mesmo tempo. E eu não sei, ele dá um jeito daquilo ser pesado. Eu acho que os filmes dele incomodam. E ao mesmo tempo, é muito massa, entendeu? Assim, eles também divertem e também aproximam a gente de questões que, sei lá, às vezes que você não tinha parado pra pensar, ou então que você não quer olhar, ou sei lá, assim, todas essas coisas, né? Tipo...
A teoria queer, ela, né, tem gênese lá no Foucault, então tem a questão de como o Estado, como a sociedade interfere na sexualidade e também no gênero das pessoas, como isso foi imposto pelo capitalismo, e que o queer é essa coisa que não necessariamente a gente precisa denominar, né? Tipo, ou colocar numa caixinha. Queer é exatamente essa não denominação. É como se fosse o espectro, assim, né? Assim, e a gente tá falando aqui dessa diversidade do queer, mas assim, a gente não precisa lembrar pra ninguém que é uma merda a gente tá tendo que falar dessas pessoas desse jeito, porque, gente, é todo mundo pessoa. Exato. E ponto, assim. É uma tristeza, não vamos cair nesse de, ai, somos todos iguais, não é isso, a gente só tá falando que é um pouco triste falar dessa forma, a gente ter que nomear as pessoas desse jeito por conta de coisas da sociedade, né?
Então, e eu gosto do posicionamento queer de resistir à categorização. Eu acho que isso é muito massa, assim, porque pode dar pra gente algum tipo de ideia imaginada ou não, sei lá, ou realizada mesmo, mas de outras possibilidades de existência, sabe?
Nossa, pelo amor. É assim, né? O Paul Preciado, que é o filósofo espanhol, também fala sobre isso, assim, gente, o que a gente tá falando de binarismo até agora? Não é um ou é outro, é um milhão de possibilidades.
Vamos desenrolar.
Pra quem já conhece os nossos episódios de filme,
gente, tem spoiler.
Tem spoiler, porque a gente quer desenvolver em cima, então não tem como não dar spoiler, entendeu? Mas assim.
E outra, assim, um filme de 2004, vamos lá, né?
Já não é mais spoiler, né?
Também acho, tipo, você tem.
Prescreveu.
Exatamente.
Prescreveu esse spoiler já.
Mas vamos começar bem nerdzinhas aqui, fazendo uma mini ficha técnica.
O filme é de 2004, o que. Bastante tempo, né? Já é um filme...
Já tem mais de 10 anos.
Nossa, é antigo, em 2004, eu nem sei onde eu estava.
Ah, eu sei. Mas eu não quero falar porque eu fico me sentindo velha. Toda vez que a gente tem essa conversa,
deixa
eu fico
pra
me
lá,
sentindo
então.
Velha.
O filme é de 2004. Ele foi dirigido e roteirizado pelo Almodóvar. Pelo Pedro Almodóvar. E foi produzido pela produtora que ele tem com o irmão dele.
Sim.
Que chama...
El Deseo.
O Desejo.
Também eu quero só fazer mais um parênteses aqui, porque a gente ama falar tudo em espanhol só porque fica engraçado.
Sempre, qualquer coisa em espanhol fica engraçado. Esse filme recebeu algumas indicações, assim, nada de grandes prêmios, não foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro, nada dessas coisas, assim. O que eu e a Helena, a gente tem um pouco de impressão é que parece que ele não fez muito sucesso quando foi lançado.
Então, assim. O negócio foi assim, que o que eu tô com o que a minha impressão é assim, que aqui no Brasil... Ele ficou meio marromeno. Mas parece que lá na Espanha foi bom.
Deu uma balançada.
Deu uma balançada, porque parece que o pior filme de bilheteria do Almodóvar foi Julieta.
Que é de 2018.
Recente.
Talvez.
2018?
Talvez por aí.
Enfim, é um filme recente do Almodóvar, esse Julieta. E lá na Espanha foi tipo, flopou geral. Mas fez muito sucesso na França.
Percebemos que existe uma distribuição nada homogênea de crítica, né?
Mas então, como Má Educação toca em temas sensíveis, eu acho, para a sociedade brasileira,
uhum.
Aqui eu tenho a impressão também que ele não foi muito, muito bem recebido, porque também o que eu li daqui era todo mundo dizendo por que era um filme necessário, sabe? Uhum. Tipo assim, as pessoas tentando falar, não, gente, calma aí, vamos assistir, uhum. sabe?
Tentando baixar a bola da galera, né? Fala assim, não, gente...
Dá uma chance,
né? Tipo, sei lá...
Bom, esse filme é um filme um pouco atípico do que a gente entende por Almodóvar.
Uhum, do universo almodovariano.
É, porque o Almodóvar é um cara que, em geral, retrata mulheres.
Uhum.
E os dramão feminino.
Uhum.
E esse filme toca, eu acho, pouco, assim.
Que ele até... Eu acho que o Almodóvar, nos filmes, ele tenta resgatar aquela ideia da mulher histérica, do Freud, assim, que ele gosta de mostrar assim, a mulher como o puro da emoção, assim, né? Tipo, fazendo tudo.
É. Então, é porque eu acho que esse papel alterna também. Tem uns filmes dele que são sobre o universo feminino e quem é o histérico é o homem.
Sim, é verdade.
Bom, enfim, o Almodóvar também inverte tudo, que é muito massa. Mas, em geral, ele fala assim, são coisas que são da família, ou então, acho que toca muito no ponto da sororidade, uhum. sabe? E esse filme... E o que estamos falando da janela.
É.
O que é legal, que aí tem já uma inversão de cara que eu acho que é legal dizer, é que não só ele é um filme focado na construção do desenvolvimento do masculino, e da sexualidade masculina, mas ele é um filme tipo uns dois tons para baixo em termos de cores do Almodóvar.
Uhum.
E aí o próprio Almodóvar já disse que esse é para ser tipo o noir dele,
uhum.
o filme noir dele, sabe?
Uhum.
E a primeira vez que eu vi, eu não sabia disso, então eu tava achando que tava um pouco fora do que eu conhecia do Almodóvar. E aí na época eu já tinha pesquisado um pouco sobre o filme e tinha descoberto que era para ser esse noir, então, que eu acho uhum. muito massa, é porque o Almodóvar é um diretor apaixonadíssimo pelo cinema,
uhum.
né? Então, tudo, ele só vai fazendo referência e citação a outras coisas.
Tipo, metalinguagem assim, total.
Metalinguagem total. E aí, é o jeito dele de fazer o noir. E o que eu achei muito massa também é que no filme noir sempre tem a femme fatale, né?
Uhum.
A mulher bonitona, linda, que vai fazer o que for preciso e vai conquistar e... Enfim, e aí vai fazer a trama desenrolar e, nesse caso, a femme fatale é um boy.
Uhum.
Então, assim, isso aí já é uma inversão.
Exato.
Né? Tipo assim.
E só citando, o filme noir, o que é? Lá na década de 40, um francês, ele cunhou essa expressão que... filme noir, que é como se fosse assim, aquele filme que tem mistério,
suspense,
tragédia,
isso.
bafão,
isso.
mas não exatamente tem lá o policial ou matando, ou tipo
não
assim,
é aquele gore assim,
não é tipo violento, assim. Tipo Tarantino o negócio, né?
Exato,
mas tem muito mistério, tem tipo falsidade, romantismo exagerado e... Assim, no Almodóvar não dá pra pegar tanto, mas o filme noir tinha uma pitada de comédia, assim. Que eu
Nossa, eu achei que dá. Tem umas coisas. O noir é tipo aquele jogo detetive.
Isso, assim, não sei quem matou não sei quem.
Cartão mostarda com uh-huh. a corda na biblioteca.
Exatamente. Primeira coisa a ser dita sobre o filme, o Almodóvar ele faz uma sobreposição de temporalidades.
Uhum.
Então, tem uma parte do filme que acontece ali na década de 60,
uhum.
tem uma parte do filme que acontece na década de 80,
uhum.
e tem outra parte do filme que também é na década de 80, mas a gente vai explicar daqui a pouco o que acontece.
Vamos começar na década de 60,
uhum.
que é o quê? A infância.
Exato.
Então, a década de 60 apresenta um menino,
uhum.
que é o Ignacio Rodríguez. Porque espanhol, né? Então, tem aquele sotaque da Espanha. E aí, esse Inácio estuda num colégio de padres.
Ele tem 11 anos.
E aí, tá, 11 anos é o quê? Aquela pré-puberdade, uhum. assim, né? Pré-adolescência, e aí...
Quando você começa a sentir umas cosquinhas, né?
E aí, com o Inácio, não é diferente. Exato. Só que ele tá num ambiente muito, muito opressor.
Muito, muito opressor.
Então, ele começa a sentir umas cosquinhas pelo amigo, exato. O Henrique. O Henrique.
Henrique. Aí que a história começa a engrenar, assim, que as coisas começam a acontecer.
É.
Porque, então, o Inácio, ele se percebe tendo atração pelo amigo dele, que já é um comportamento para a década de 60, dentro de uma escola católica, pelo amor de Deus,
exatamente.
É considerado como se fosse um desvio, né?
Uhum. E é, pecado, né?
E pecado, nossa, exato, e pecado. Né? Porque a gente sabe que a Igreja Católica tem as manhas, né? De colocar culpa em quem não tem, né? Para as pessoas se sentirem...
O que é muito interessante da Igreja Católica é que ela tá colocando a culpa nos outros, mas ela mesma tá, olha, tá com o pé... Assim, sabe, tá tipo com aquele pé enfiado na bosta que tá uhum. fedendo e ela tá dizendo que o problema é dos outros, mas enfim.
Porque o que que acontece? Nessa mesma temporalidade, quando eles estão na escola, um padre chamado Padre Manuel...
Manolo.
É Manuel não sei o quê. Manolo é tipo como se fosse... É apelido. É, então tem o Padre Manolo, que acontece? Padre Manolo, ele começa a sentir atração pelo Inácio.
Pelo Inácio.
Então, assim, é daí.
Tá aí, pronto. E esse já é, eu acho que a primeira tensão do filme já começa meio aí, né? Uhum. Em termos cinematográficos, eu acho que o Almodóvar representa bem, sabe?
Uhum. E aí eu acho que já começa uma interpretação do que a gente viu, que é assim, o Almodóvar, ele consegue fazer uma coisa absurda, que é, ele, na cena onde o Inácio é abusado pelo Padre Manolo,
uhum.
não mostra o abuso.
Exato.
Né? Então, a cena basicamente é o Inácio, ele canta, né?
O Inácio é do coral, né?
Do, ele coral, é do coral, e ele tá ensaiando junto com o Padre Manolo, lá no violão. E aí dali você já começa a perceber que o Padre Manolo tá com uma cara, velho. Ele tá com uma cara que, tipo assim, você não deveria estar olhando pra uma criança desse jeito, né? É bem então, esquisito, assim, esquisito.
É muito doido, porque o ator, inclusive, é ótimo, porque, assim, ele faz aquela cara de desejo e culpa.
Uhum.
Aliás, podia ser bem o nome de um filme do Almodóvar.
Verdade.
Desejo e culpa.
Então, ele mostra esse padre já... Ele tá num duelo ali, já. Porque ele sabe que ele tá errado.
Assim, mas ele quer.
Assim, errado, mas ele quer de qualquer jeito.
Pois é.
E aí, então, nesse momento, eles ficam ali ensaiando. A câmera muda. Eles estão perto de um bambuzal, assim. É. A câmera vai pra trás do bambuzal. E aí você ouve o Inácio cantando. E depois ele grita, não!
É.
Ele sai correndo e cai. Isso é como é a cena do abuso. Não é mostrado, mas não tem como ficar mais claro de que o Inácio foi abusado.
Eu acho que é muito, muito... Assim, o pesado também, porque na hora que ele cai e o padre vai atrás dele, o padre tá mexendo na braguilha, sabe? Uhum. Tipo, ele tá ajeitando a braguilha de novo. Cara, é isso, é pesado.
É pesado. E aí o filme segue, né? E aí, o que que acontece? O Inácio, certa noite, ele vai ao banheiro e Henrique, que é o menininho que ele tá apaixonado,
uhum.
vai pro banheiro também. E aí, ali, eles começam a descobrir, né?
Uhum.
O sentimento deles, a sexualidade deles, o que eles estão sentindo.
Aí já tem um negócio que eu acho engraçado, que é assim, o Inácio tá sentindo culpa.
Uhum.
Então ele fala assim, o que a gente fez é errado. E o Henrique fala, por quê?
Uhum.
E ele fala, não, porque é pecado, e Deus, ele fala assim, Deus vai castigar a gente,
uhum.
e aí...
O Henrique, assim...
O Henrique fala, eu não acredito em Deus.
Uhum.
E ele fala, ué, você acredita no quê, então? Ele fala, eu sou um hedonista.
Uhum.
Criança de 11 anos.
Eu sou hedonista, aí eu gosto de aproveitar a vida.
Aí ele fala, eu li numa enciclopédia, tipo assim...
E aí, então, eles estão lá no banheiro fazendo essa descoberta e aí eles ouvem um barulho de alguém vindo. E aí, o que eles fazem? Eles não conseguem sair a tempo. Eles entram junto num box, né, numa cabine do banheiro. E quem que era? Era o Padre Manolo.
O próprio.
E aí acontece aquela cena que é meio de suspense, né? O padre abrindo todas as portas.
E ele
vai
ficando nervoso,
e ele vai ficando,
né,
nervoso.
A porta vai abrindo
porque,
com mais força.
De alguma forma, ele já tinha pegado, porque ele viu que nem o Inácio nem o Henrique estavam na cama. E aí ele vai abrindo, aí na última ele vê que tá trancada. Aí ele olha embaixo da porta, vê os dois meninos, e aí ele fala pra abrir. Enfim, né? E aí o que acontece? Padre Manolo fazendo o que...
Manolice,
né? Ou seja, hipócrita até não dá mais, né? Porque ele dá um puta sermão nos meninos, tipo, meio que... Aí não conta pra ninguém o que aconteceu, nananana. Mas ele era o cara que tava abusando o Inácio, né?
É.
E aí o Inácio, ele, naquele momento ali, ele meio que se vende pra salvar o Henrique.
Porque ele fala que tem que expulsar o Henrique.
E aí o Inácio fala assim, mas eu faço tudo que você quiser,
pra não expulsar
o Henrique. E ali ele, digamos assim, se vende pela primeira vez.
E ele fala assim, né? Tem uma narração nessa cena, tem um voice-over, assim. Uh-huh. Então tem uma narração e ele narra desse jeito, assim. Ali eu me vendi a primeira vez e o padre Manolo mente pra ele. Então ele fala que tudo bem, só que no fim das contas o Henrique acaba expulso do colégio do mesmo jeito.
Exato.
Falando um pouco do colégio... porque o filme, ao contrário do Parasita, que a gente já falou aqui, esse filme, ele aconteceu várias cenas são em locação, o cenário não foi necessariamente construído. E esse colégio, ele era uma escola mesmo.
Uhum.
Contextualizar aqui de novo, os anos 60, quem estava no poder era Francisco Franco, então, era o cara que era um dos governos autoritários ali da época da Segunda Guerra Mundial. E, aparentemente, esse cara ficou no poder ainda depois da Segunda Guerra, entendeu? Uhum. Então, a Espanha ficou num regime ditatorial, assim, por mais tempo.
Já não era mais o nazismo e tal, mas era... Uma versão 2.0, às vezes, tentando ser mais sutil.
Exato,
e continuar, né?
Exatamente, porque até a Segunda Guerra, o Franco tinha um discurso muito fascista.
Uhum.
Depois que o Hitler perdeu a Segunda Guerra...
Não, gente, eu
calma
quis
aí,
dizer isso.
Vocês me entenderam errado.
Eu nunca disse.
E aí, ele começou a abrandar o discurso dele e começou a se aproximar mais de um discurso religioso.
Uhum.
Nessa época, o que aconteceu? Aí tem esse nacional-catolicismo que teve no governo Franco, e ele começou a dar várias facilidades para a igreja, e a igreja começou a meio que meter a mão no governo, assim, junto com ele.
Uhum.
Então, como ela tinha benefícios, ele dava várias regalias, assim, para ela também. E uma delas era que o sistema de ensino fosse baseado em cima da religião católica.
Gente... Não precisa nem falar, né?
Vamos deixar por aí. E aí, então, tinha um monte de escola de padre. E os meninos, então, estavam nessa época, assim. Então, era um regime ditatorial do Franco. E eles estavam numa escola católica. Que é a época também que o Almodóvar estudou.
Uhum.
E aí, na hora que ele queria fazer o filme, ele parece que foi pingando em um monte de lugar pra achar um... que tivesse a cara do que ele quer, assim, que era esse ambiente austero, né, meio claustro, meio escola, sei lá, meio Ateneu aí, quem leu Ateneu. Então era pra ser mais ou menos essa lógica. E aí
uma
ele
coisa
achou...
meio seminário, assim.
Isso. Né? Tanto é que parece que nessa época o número de seminaristas, assim, cresceu... Isso. Exponencialmente, assim, né, tipo, era uma carreira você ser padre. Aí ele achou... Esse prédio, que já estava abandonado na época da filmagem do filme, mas que era uma escola pia. Então, era já uma escola de padres, e aí era assim... enfim, né, gente? A Espanha é tipo um Brasil.
Bagunça.
Bagunçadíssima, que é o legal da Espanha também. Quando você vai ver na história, você fala, dime livre, bafão atrás de bafão. Aí era assim, tinha um terreno...
E bafão em espanhol ainda.
Bafão. Aí tinha um terreno que foi vendido, não sei quem, que depois passou pra não sei quem.
Testamento, assim.
No testamento dele, tava dizendo que ele queria deixar isso pra igreja. Ficou para os padres, até que os padres saíram de lá. E ficou de ninguém. Aí o mato começou a crescer.
Aí...
O prédio começou a dar uma caída. E
aí falaram assim, vamos ter que dar isso pra alguém. Aí comprou um russo bilionário.
Um magnata russo.
Esses magnata russo aí que compram uns iates, compram uns não sei o quê.
Exato, exatamente.
Aí, eu vou comprar aqui uma escola.
É, uma escola. Uma escola pia.
Na Espanha.
É numa cidade que chama Alédia, é perto de Barcelona e tal. E aí, é um terrenaço com vários prédios e um jardim romântico. Que aí o povo ama lá. E o jardim romântico parece que é um grande negócio. Porque a reforma parece que começou com os jardins. Eles estão refazendo a parte de jardins.
Que a ideia é virar um hotel.
Um hotelzão de luxo, 5 estrelas. Eu não sei o que achar. Parece que o prefeito da cidade estava achando muito massa que esse magnata tinha comprado. Porque ia ser turismo... É, pra cidade, então ia atrair gentes e tudo mais, mas esse tipo...
Bilbao, né?
É, pois é, esse tipo de turismo também tem consequências, assim, então... E outra, quem vai pra ficar nesse hotel luxo 5 estrelas aí, vai querer passear na cidade? Não sei, entendeu? Mas já tem também o arquiteto responsável, pelo menos até a parte do jardim, que é Guillem Carrera. É, parece que é um arquiteto meio padrão, entrei no site dele, tem umas coisas bonitas, mas, assim...
Basicão. Né?
Basicão, é. Aquelas coisas meio com cara de chique europeia, que você não sabe dizer se é chique europeia mesmo ou se é só o normal dele. Acho que é Torre do Governador, ou, sei lá, o lote, assim, mas tem vários prédios. E aí, quando...
Campus.
Isso. Quando o Almodóvar foi lá, ele falou, menina, é aqui, bora. Como que é o prédio? Porque assim, quando eu tava lendo, um pouco antes de pesquisar o prédio, assim, o povo tava falando, ele reflete perfeitamente o clima de austeridade das escolas, da época do Franco, tal, tal, tal. Aí quando você vai ver o prédio, é tipo um ecletismo neoclássico, neogótico, junto, espanhol, imagina. Então é assim...
Bagunçado, tudo misturado.
Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tudo. Aí ele tem um portão que já tem vários caquinhos, todo colorido, já com aquela pontinha do modernismo espanhol, que a gente vai ver ali no século XIX. E lá pra dentro, os prédios ali meio um pouco árabe, um pouco medieval.
Aquela coisa meio... Europa encontrou o Mediterrâneo, assim, né?
Exatamente.
Aquela coisa meio moura, assim, né? Tipo, meio árabe.
E aí, o que que acontece? Eu aqui, brasileira, que, né, nascida no fim... Enfim, aí...
Nascida.
Nascida. Que não vi isso. Se eu fosse olhar só as fotos, eu ia achar um negócio super alegre espanhol, sabe? E aí a galera, tipo, meu Deus, perfeitamente o clima ditatorial. E eu, nossa, entendi errado aqui umas coisas.
Mas o caso é que todas não, as cenas que acontecem dentro do colégio, elas são de fato um pouco escuras.
São,
né? Elas têm uma dramaticidade, assim.
É o barrocão, né?
Exato, barroco.
É o claro, claro escuro, assim. A cena do banheiro mesmo é assim.
Exato.
Porque tem aquelas sombras muito marcadas, onde os meninos tentam se esconder. E aí, essa parte do banheiro, inclusive... Os meninos, eles sobem em cima do vaso e ficam no cantinho da cabine. E aí tem um facho de luz, assim, que ilumina só o rosto deles. Então você fica vendo aquele rosto, o rosto de duas crianças, né? De duas crianças super tenso. E eles com aquela expressão, assim, que... Bem barroco, aliás, mas parece que eu tô escrevendo um quadro do Caravaggio.
Exato. Essa primeira parte, ela é um pouco da infância do Almodóvar. Porque o Almodóvar, ele estudou numa escola católica. Ele era do coral.
Sim.
E numa entrevista ele fala que era muito comum padres terem missas particulares com crianças, né? A gente não precisa explicar. E que ele já viu padres e crianças que estiveram nessa situação. Ele não fala se ele esteve na situação, mas é algo que ele domina, ele viu e ele consegue fazer uma coisa que não é autobiográfica, mas fala de uma coisa que ele sabe, né, de que ele viveu.
Então, pois é, nas entrevistas mesmo, ele não diz abertamente se ele foi ou não abusado, mas pelo que eu tava vendo, dá pra entender que sim.
Sim.
E eu li coisas das pessoas falando... Como se sim, entendeu? Mas que quando você vai ver o que ele falou, ele sempre desvia. Quando o povo pergunta, ele fala assim, tem elementos da minha vida porque eu vivi essa época, mas não tô falando de mim, não é uma história, né? Uhum. Não é uma biografia nem nada disso. Então ele deixa aí meio suspenso.
Beleza. Contextualizamos
a década
de 60. Isso. Aí corta, gente. Pulamos para década de 80.
Isso. Quem tá na década de 80?
Henrique. Ele se transformou num cineasta.
Sim. Né? Oi, semelhanças.
Oi, semelhanças. E não é a primeira vez, né, que aparece um cineasta em filme do Almodóvar. Dor e Glória também é um cineasta. Então, vai vendo. E aí tem o Henrique, que ele é cineasta, dono de uma produtora de filme e tudo mais. E um dia chega um boy lá e fala, oi, eu sou o Inácio.
Aí o Henrique fica, balança, né, treme nas bases e fala, meu Deus, e aí vai correndo lá ver o boy.
Uhum.
E é meio esquisito, né, na hora que eles se encontram assim.
Eles dão um abraço meio esquisito, assim, que é meio de saudade, mas meio, nossa, e aí, né?
Quem é você?
Porque
tempo,
o que acontece é que o Henrique, ele foi expulso do colégio e desde então eles não se viram. Exato. Beleza, então acontece esse encontro. Aí vamos pontuar aqui. Quem faz o Inácio nesse período é o Gael Garcia Bernal.
Lindíssimo.
Gatíssimo.
E o Henrique, quem faz é um ator que chama Félix Martínez. E ele tem o cabelinho que todo Santa Cecília quer ter. Aquela franjinha picotada, um mullet aqui atrás, entendeu? Assim, cara, aquele cara é o que todo mundo daqui da Santa Cecília quer ser hoje.
É o roupa colorida,
isso.
Tipo, diferentão, com cabelo diferentão, que é bem o universo, assim, da arte, né? E que já dá um indício, assim, que o Henrique, então ele é cineasta, então ele tem uma parada toda diferentinha.
Isso, pra Fentex.
Pra Fentex,
né?
As roupas que ele usa. O próprio... a própria produtora dele, meu Deus do céu, assim. pensa que é um SketchUp todo branco, você escolheu uma cor de... Você pintou cada coisa de uma cor da paleta disponível lá no SketchUp.
Isso, que é aquela péssima.
Exato. E juntou tudo.
É o escritório.
É o escritório dele, assim.
O que é o negócio? Isso não tá ali à toa também.
Uhum.
Ali nos anos 80, que é logo depois do governo Franco, depois do governo Franco ter acabado e teve essa efervescência cultural e artística que começou em Madrid, mas... acabou meio que espalhando para a Espanha toda, que chama La Movida.
Uhum.
Né? Então, La Movida madrilenha e quem participou dela?
O próprio Almodóvar.
Exatamente.
O cinema do Almodóvar, né? Ele como cineasta
começou
exatamente aí. Lá na La Movida.
E aí, nesse período que eles falam...
período.
Tinha um pouco, assim, essa explosão de coisas. Uhum. Como se fosse, assim, Liberdade cantou, entendeu?
Exato.
E aí, assim, vamos misturar tudo mesmo. Chega dessas porra agora, sei lá, oprimindo a gente. Quero misturar amarelo com azul, com vermelho, com verde, com... E vamos colocar um xadrez aqui também, por que não? Entendeu? Quero sim o azulejo vermelho com a bancada de Celestone azul.
É tipo o Michael Jackson no Antiquário. Eu vou querer desse, um daquele. É isso. É esse quiche, assim, que difícil.
Exatamente, mas que tipo assim, a Espanha banca.
A Espanha banca. Eles conseguem segurar toda aquela cor, né?
Eu acho também, assim, mas é brega, meu Deus, de doer, mas é massa.
E é legal que nesse período ali do 80, no filme, já mostra que a homossexualidade já não é tanto uma questão.
Tanto que o Henrique é assumidíssimo.
Assumidíssimo,
assim.
Exato. Então, assim, a gente não tá falando que era fácil, porque a gente sabe que década de 80 não era. Mas,
lógico.
Assim, diferente no recorte temporal do filme, já é uma diferença de quando eles eram pequenos. Eles já são mais abertos. O Henrique já tem uma sexualidade assumida.
Isso.
Né? E aí, o que que acontece? Então, chega Inácio, encontra Henrique. E aí, Inácio fala assim...
Vim pedir trabalho.
Eu sou ator. Nesse tempo todo aí eu virei ator, cara. E
aí o Henrique fala, ué, mas você não escreve?
Aham. Uhum. E aí ele fala assim, não, então, eu faço parte de um grupinho de teatro, assim, né? Mas eu tô querendo dar uma crescida na vida e queria ver se você tem uma oportunidade aí e tal. E aí quando ele é questionado sobre, se você ainda escreve, ele fala assim, inclusive...
Ele fala assim, eu parei.
É verdade.
Fala, não, mas ele fala assim, uh-huh, enfático, né? Tipo, não, até parece, amor, eu parei, isso tem muitos anos. Mas eu trouxe...
um roteiro aqui pra você.
Meu último.
Uh-huh.
E aí entrega na mão do Henrique.
E aí ele fala assim, é um pouco da nossa história de quando a gente tava no colégio.
Aí o Henrique faz uma cara.
Cara, pam! Tipo assim, pam, pam, pam. Aí o Henrique fica esperando. E aí o Inácio completa assim. E a segunda parte é uma ficção.
É. E meio que deixa assim, meio suspenso. Uhum. E o Henrique fica ali meio perdido, né? Tipo assim... Mas aí, pra falar um pouco agora do escritório, fora a parte que é toda malucona, tem um negócio. Que é, quando o Inácio entra e o Inácio sai, ele faz isso por uma porta, né? Gente, vamos lá. Aí tá. Na porta tem um posterzinho pregado. E dentro do posterzinho tem umas setas, assim, e tá escrito... Tem umas coisas escritas. Tá escrito Ela Sá, produtora. Aí a gente falou aqui no começo que a produtora dos Almodóvar chama El Deseo. No filme, a produtora chama Ela Sá.
Tá brincando, né? Assim,
é. E aí, também tem já um pouco, assim, do... Porque eu acho muito, muito caliente o negócio chamar El Deseo. E eu acho que isso tem muito a ver com os filmes da Almodóvar. Uhum. Agora, assim, pensando que no filme o negócio chama El Azar, é ruim, né?
Uhum.
Então, assim, tragédia à vista, talvez?
Uhum. Aí, se a gente conhecer a Almodóvar, é...
Sim.
É sim, com certeza... E assim, gente, pelo amor de Deus, que Casa de Família perde, ó.
Nada.
Nossa, tá Casa de Família não é nada.
E aí, no escritório no escritório do El Azar, o que tem nas paredes, além de tudo, né? Se você conseguir reparar no cenário, que é muita coisa, muita
tem
informação.
Tem uns posters.
Tem uns posters, uns quadros. E os quadros são dos MIGs, do Almodóvar, da época do La Movida, que o Almodóvar viveu. Então, tem um quadro de um cara que chama Diz Berlim, que aparentemente é um espanhol e ele pegou esse codinome aí de uma música do Roxy Music. Ele faz umas colagens, assim, até a abertura do filme eu acho que parece um pouco o trabalho desse cara, sabe? Uhum. Tem umas colagens e tal. E aí, do lado da mesa do Henrique, tem um quadrão que tem uma espécie de... Sabe aquela urna de antigamente, que era de madeira, assim, alta, com uma... com um rasguinho em cima pra você enfiar o voto.
Sei.
É tipo uma estrutura dessa, com umas gavetas, e o negócio chama La Máquina de Hacer Cine, que é desse Siegfried, eu amo, porque é tipo uma tradução de Siegfried. Mas assim, em espanhol.
Siegfried.
Siegfried. Siegfried Martin Beguet, que é um arquiteto que não quer ser arquiteto, quer ser pintor. E aí ele fez vários desses quadros, assim, que são um pouco surrealistas e meio maquinários, assim. E aí tem esse que chama La Máquina de Hacer Cine. E aí a gente tá falando de um filme, dentro de um filme, de um diretor, dirigido por um diretor na vida real. Então, e parece que esse quadro, especificamente, é do senhor Almodóvar.
Ele tem,
é dele. Aí, porque parece que é isso, ele vai colocando as coisas dele, entendeu? Vai colocando as coisas de produção, fala, sabe o que vai ficar lindo aqui? Meu quadro.
Nossa, tem um quadro em casa que é a cara
desse cenário. É a cara desse cenário. E aí, então, é isso. Nas paredes tem os trabalhos dos amigos, do Almodóvar e tal, e que parece que são trabalhos que aparecem em outros filmes. Então, tem o Almodóvar tem sua panelinha ali também, sabe? Que eu acho que também ajuda a caracterizar os filmes dele, assim.
E lembrando que como ele viveu essa época, então ele tá falando com propriedade. Tanto é que o quadro é dele e tá no filme falando de uma produtora, né? Tipo, então, é
e
bem...
no Dor e Glória... Ah, no Dor e Glória também aparece. E no Dor e Glória aparece que o apartamento do Antônio Bandeiras é baseado e inspirado no apartamento do Almodóvar. Então, essa linha que ele fica desconversando como se não fosse ele, mas... É, quando você vai pesquisando, você fala, nossa, não é possível, ele tá falando dele. Uhum. Então ele também deixa isso tudo mais misturado, assim, misterioso, sabe? Uhum. Tipo, é aquele do... Eu não tô afirmando nem negando.
É, né? E aí, beleza. E aí, que acontece?
Vamos começar a ler esse roteiro.
É.
Então tá, o Henrique começa a ler esse roteiro que recebeu do Inácio. E aí, na hora que ele começa a ler... O roteiro descreve o que a gente falou aqui dos anos 60.
Uhum.
Aí o Henrique fala, putz, aqui tem filme, né? Tipo, aqui tem história.
Uhum.
E aí, ele, sei lá, dá um jeito de encontrar de novo com o Inácio e fala, caraca, eu amei, olha aqui, tá tudo cheio de anotação e tal, bora fazer.
Bora fazer, tá... E aí o Inácio fala assim, bora, mas assim, eu tenho que fazer o papel da... Zahara.
Isso. E aí, quem é Zahara?
Exato. Zahara, dentro do roteiro, é o Inácio. É o Inácio do futuro.
Isso.
Né? O Inácio do futuro, mas o Inácio do futuro fictício. Porque o Inácio já tinha falado que a segunda parte era uma ficção.
Isso. Não, aí o negócio é assim. É porque Zahara encontra... A parte da ficção é que ela encontra com o Henrique do futuro.
Isso, isso.
Só que no roteiro, na parte que é ficcional do roteiro, o Henrique, ele é diretor? É, né? Mas ele é um diretor fudido. Ele não é um diretor aclamado que nem o Henrique. Bom, agora já tá começando a confundir essas temporalidades. O Henrique do roteiro é um diretor de cinema fudido, casado e tem um filho.
Uhum.
E a Zahara encontra esse cara... Uhum. Ela tá fazendo um show.
E aí o cara tá lá na plateia.
Bebíssimo, assim.
E aí depois que o show acaba, ele vai pra moto dele. E aí ele
dá
fica
uma flertada
lá,
ali.
Dá uma flertada.
A mão naquilo, aquilo na mão.
Casa.
Isso.
Quando... E aí quando o boy dorme, né? O Henrique dorme.
Isso.
Ela fala assim, ah, meu amor, agora é a hora. Isso. E aí chama a Paquita, que é como se fosse a... Mãe dela, né? Tem essa coisa da mãe drag, assim.
Uhum.
É como se fosse a que cuidava da Zahara, né? Dentro de tudo, assim, né? Uma mãezona que ela não teve.
É, mas
bem assim.
Que também as partners in crime, assim,
exato.
Né? Tipo,
as duas trabalham juntas.
A dupla dinâmica.
Exato.
É.
E
essa
aí...
paca, inclusive, é ótima.
É, um puta ator que faz.
Javier Câmara.
E aí, beleza. Aí a paca vem pra ajudar a roubar. O boy, e aí...
Ela até começa,
aí quando ela mexe na carteira, ela fala assim, bicha, é o Henrique,
o
meu boyzinho de quando eu era criança. E aí, ela dá um grito na janela, assim, paca, minha filha, volta,
isso.
Que olha o bafão. Aí a paca sobe, aí elas se conversam rapidinho, assim, aí ela fala... Tipo, ah, é o boyzinho e tal, não sei o quê.
A gente não vai roubar,
volta pra casa e eu te encontro em casa. E aí a Zahara transa com o Henrique, que está dormindo.
Isso. E aí depois, o que acontece? Ela deixa uma carta e deixa um dinheiro, porque ela sabe que ele é fudido, ela quer ajudar e tudo mais. Voltamos para a década de 80.
Exato. E aí o Henrique ficou animado para fazer o filme.
Isso.
E aí quando ele encontra o Inácio, ele fala assim, Inácio, eu amei e tal, não sei o quê. E eu já te vi sendo o Henrique.
Já
ou seja,
tudo.
Sendo eu, né?
Isso. Nossa, eu já te vejo, é perfeito.
Eu te vejo deitado, de bruços, nu, lalala. E ele já, tipo, tenta defender. Aí o Inácio fala assim, oxê!
Uou,
eu sou a Zahara. Aí ele fala assim, não, mas eu acho que você não vai dar uma boa Zahara. E aí fica nessa coisa de bate-volta, vai ou não vai fazer a Zahara e tal, não sei o quê. O lance é que o Henrique, ele vai pra casa e chama o Inácio pra ir junto.
É.
E aí, quando ele tá chegando em casa, é tipo uma puta casa, assim.
Isso.
E aí, ele fala assim, ah, eu acabei de alugar, desculpa se tá meio vazio, bagunçado, mas é isso aí. O lance...
um negócio gigante.
O lance é que é uma casa gigantesca.
Linda.
Linda. Tipo, uma cor, assim, alaranjada. Tipo,
terracota,
assim, muito exato. Bonito. E que...
É como se o Barragão tivesse feito um projeto na Espanha.
Exato. Então, tem aqueles... tem uma cara de arquitetura modernista, né?
Sim.
Blocos super bem desenhados, aberturas super bem desenhadas, tudo igual modernista a gente acha, assim. E aquela cor de terracota.
Isso. Aí, o que que a gente descobriu? Não, a gente não sabe quem fez, tá?
Mas
também a locação, também a locação. Essa casa fica dentro de um condomínio nos arredores de Madrid. E o nome desse lugar, bairro, município,
coisa.
Sei lá.
CEP. Cidade, estado, país.
Chama La Bessocídia e foi construída mais ou menos nos anos 70. Era para ser mais ou menos uma cidade-jardim. Aquela época que o povo ainda achava que cidade-jardim funcionava, né? E era para ser... como ela fica fora de Madrid, ela tava na jurisdição de uma municipalidade lá deles, que eu esqueci o nome agora. Mas era isso. E aí, essa municipalidade, na época que eles estavam tentando construir o Bessocídia, essa municipalidade estava desenvolvendo um plano diretor. Cara. Aí, então, na hora da construção, eles ficaram assim. O investimento era todo privado. Então, empresas privadas estavam construindo ali para lucrar, especulação imobiliária. E eles estavam meio que se baseando nesse plano diretor. E aí, meio que não foi... as duas coisas foram pela metade. As pessoas compraram e se mudaram pra lá. A parte da especulação imobiliária funcionou. Alguém lucrou com isso. E aí, a galera que tava morando tava sem a infra da cidade, que tinha sido prometida. Então, as pessoas que eram moradoras fizeram uma comissão, como se fosse uma comissão de condôminos. E eles que cuidavam de tudo, assim. Tipo, esgoto, fornecimento de água, eletricidade.
Tudo.
Tudo. Aí, obviamente, as pessoas começaram a ficar um pouco irritadas. Ficou numa briga dos anos 70. Juro, eu acho que era até, tipo assim, em 2018, desatravancou um pedaço que aí a tal municipalidade lá pegou e falou, ai, tá bom, a gente assume essa parte. Agora, recente, já tinha gente que já tinha vendido a casa, porque já tinha falado que tinha sido tiro no pé e não sei das quantas. E aí, o que que acontece? Parece que essas casas hoje, o pessoal vê como se fosse uma oportunidade de lucro. Então é como se fosse um Airbnb, assim. Tem um monte de casa que tá pra alugar. E aí, essa mesmo tava pra locação do filme. E eles filmaram lá por 5 meses. 48 mil euros.
Essa coisa que a gente falou do universo do Henrique, que é do cineasta, diferentão e tal, tudo mais, aparece quando vai na casa, né? Porque ele fala assim, ah, tá meio bagunçado, assim, umas coisas. Aí quando chega na piscina, cara, estão duas cadeiras de praia junto com um engradado daqueles de plástico.
Isso.
E assim, nas cores mais vibrantes que você puder imaginar, um verde, assim, daquele jeito, assim. Que é um jeito também de mostrar quem que era meio Henrique, assim, né?
Que era o cara... Exatamente, era o cara que tinha... Já tinha a cabeça mais aberta, né? Já não tava ali no tradicional. Então, a casa dele reflete isso também, né?
Eles chegam em casa e tal, tudo mais. E aí, o Henrique fala assim, vamos dar um pulo nessa piscina?
O Henrique meio que fica provocando o Inácio,
isso, né? E aí, ele vai, tira a roupa, fica nu e pula na piscina. E aí, o Inácio, ele vai entrar na piscina, mas quando ele vai tirar a cueca, ele vê que o Henrique tá, tipo, fitando ele assim, secando.
Isso, aí ele fica meio...
Não sei. E aí ele fica de cueca, pula na piscina.
Cueca branca, né, gente? Vamos lá, também...
Mostra tudo.
Não sei o que você tá querendo esconder, sinceramente. Aí nessa hora eles brigam por causa desse negócio da Sahara, porque o Inácio quer fazer a Sahara e o Henrique não quer deixar. Aí eles vão lá, dão uma discutida, o Inácio vai embora e não sei o quê. E aí depois, o que acontece? Meio que dá certo. Eles começam a ter esse caso, assim, parece que durante as filmagens. Né? Aí quem muda o narrador, quem tá narrando, é o Henrique, dos anos 80. E aí ele vai falando, a gente tinha esse caso, mas eu não sacava muito bem qual que era desse Inácio. Então e aí as filmagens começam a rodar, tanto que a gente já descreveu aqui um pedaço do roteiro. De fato, o Inácio está fazendo a Sahara, ele tem o papel que ele queria. E durante a filmagem eles vão tendo esse caso e o Henrique fica ali meio sem sacar muito bem, que ele fala, eu não consigo ver nessa pessoa o Inácio da minha infância. Mas é, tem alguma coisa aí que tá escondida que eu ainda não saquei. E vamos ver se isso... Vamos ver até onde vai.
E aí ele fala assim, vou fazer uma visitinha pra mãe de Inácio. E aí, bicha, quando ele chega na casa de Inácio...
Que é na Galícia.
Que é na Galícia. Aí que os plot twists todos começam.
É. Aí o filme também toma... É, o filme pega uma velocidade, assim...
Bicha, sabe? Que é de ficar sem respirar, assim, até o final.
Parece que é daquele jeito, assim. Sabe quando você tenta acelerar um ônibus e aí no começo ele tá meio devagar e aí, de repente, o bicho pega e aí você fala, não vai frear mais.
E aí vem uma descida, aí você desce na banguela. Henrique, quando vai visitar a mãe de Inácio, chega lá. E aí, o que que mãe de Inácio fala? Inácio morreu.
E aí, tem 3 anos.
E aí, quando ele mostra... essa cena eu acho muito foda também. Que é o Henrique olhando pra duas fotos na parede, assim. Uma é do, entre aspas, Inácio.
Sim.
Que quem é o Gael.
O Gael.
O Gael Bernal. E do lado tem uma foto de uma mulher.
Sim.
E aí que o negócio vira. Porque essa mulher que tá na parede
é o Inácio
que morreu.
Ela fala assim, esse aqui é meu filho mais novo. Chama Juan.
Aí o Henrique, pam! Porque que ele percebe? Juan é irmão de Inácio e estava se passando de Inácio. Véi.
Aí ele fala, por isso que a conta não tava fechando.
E aí o Henrique sabe disso, mas ele segura a informação e vai. Até... O último dia de gravação.
Isso.
Do filme que eles estavam fazendo. E aí, quando tá... E aí mostra a cena da gravação. E é muito legal, né? Que tem um zoom in, assim. Que é como se fosse a cena. E dá um zoom out. E mostra toda a produção.
Isso.
Toda a galera, assim. De novo, metalinguagem.
É.
E aparece um cara. Vai aparecer um cara, assim. Que entra meio de penetra, assim. Na gravação e fica lá.
Um rei.
E fica lá aguardando a gravação terminar. E aí, quando essa gravação termina, esse cara procura o Henrique e fala assim, deixa eu trocar uma palavrinha com você.
E o Henrique meio que não quer, né?
É, e o Henrique, BTD aqui. Uhum. E aí ele fala assim, é sobre o Inácio.
Aí o Henrique, pum, pum. Aí ele fala, então vai falando.
Aquele, vamos vendo. Difícil de explicar esses plots que acontecem agora.
É.
Mas, basicamente, esse velho é o padre Manolo.
Sim.
De quando eles eram crianças e o padre que abusou o Inácio.
Exato, é isso. O padre lá dos anos 60 e aí agora tá ali, velho, que
velho,
não
saiu,
é mais padre.
Não é mais padre, tem família e tem filho.
É. Aquele roteiro que a gente tava lendo junto com o Henrique e que a Sarah aparecia, né, que o Gael tava atuando, a Sarah chantageia o padre Manolo porque ela quer terminar a transição dela.
Uhum.
Então ela quer... Pasta.
Uhum.
E aí o padre tá ali meio, não, como assim? Aí, no fim das contas, essa cena toda culmina no assassinato dela.
Da Sarah.
Da Sarah pelos padres, né? Uhum. Porque aí entra um outro padre na sala.
Que tá encobrindo, que sabe de tudo e tá encobrindo.
É.
E aí ele fala assim, que aí já começa... Eu acho que, assim, é o primeiro indício do que seria uma transfobia, né? Que... Esse segundo padre, ele fala assim, mas se ela voltar pra sociedade, ela vai acabar com a gente.
É.
A semelhança começa a aparecer, porque na vida real, o Inácio não mostra o que aconteceu da época da infância até a década de 80 dela.
É.
Mas o Inácio se torna uma travesti, não
Sim.
fala o nome dela,
é.
Né? E aí...
Ela também chega no que seria, então, o padre Manolo,
uh-huh.
que agora é Emanuele.
É.
Berenguer, eu acho que é.
É, alguma coisa assim.
E também vai
e
dando
ela...
uma chantageada, né?
E aí, a Inácio fala assim, né? Eu preciso do seu dinheiro porque eu quero terminar a minha transição. E logo que eu acabar a minha transição, eu vou fazer um rehab porque ela era viciada em drogas.
É, ela fala, sou Yuna Jonk.
Sou Yuna Jonk. E aí ela fala que ia fazer tudo e ela usa isso pra chantagear o padre.
Porque aí ela usa o roteiro, né?
Uh-huh.
Ela fala, se você não me der o dinheiro, isso aqui eu publico.
Uh-huh.
E pronto.
Porque
entendeu?
Ela falou assim, olha, É, eu fiz esse roteiro aqui e já tem uma galera sabendo e tem uma galera que tá gostando e quer publicar. Então, assim, se você não jogar do jeito que eu quero, eu vou publicar isso. E aí ele fica, ó, oh, meu Deus, não sei o quê.
E aí, na hora que ele tá lá no meio de tentar falar, não, quem que aparece? Juan. Aí o Padre Manolo fica louco. O Padre Manolo, né? O, sei lá, o Manuel, no caso, lá. Fica, não consegue, ele fica, tipo... Ele para de olhar pra Inácio e fica, assim, olhando pro Juan, tipo...
Meu Deus.
Meu Deus, tudo de novo, né? É, e aí ele pega, ele, aí ele começa a narrar pro Henrique que, então, ele começa a transformar a chantagem numa vantagem pra ele. Então ele fica dando pra Inácio pequenas quantidades de dinheiro sempre como uma desculpa pra ficar indo lá, porque na verdade ele quer olhar o Juan.
E aí o Manuel, que é o ex-padre,
isso,
ele se apaixona pelo Juan, que se apresentou como Inácio para Henrique. Meu Deus!
Você tá complicando de propósito agora. Aí a Inácio vai pra casa da mãe passar uma temporada, e aí o ex-padre fica ali meio chavecando o Juan. E aí primeiro o Juan fala, sai fora. Mas aí depois o padre meio que vai comprando umas coisas pra ele. E aí ele fala, vem pra dentro.
É, e aí o Juan, que era aspirante, ator, cineasta, isso, qualquer coisa, ele ganha uma Super 8.
É.
E aí ele começa a fazer tipo umas brincadeiras, assim, de gravar o ex-padre, tipo, transando com ele, e tem uma coisa assim, dele só querer mostrar o rosto do padre, dele não querer mostrar o rosto dele, ele sempre tenta desconversar,
era a mesma coisa, tipo assim, começa a rolar com o padre exatamente o que rolou com o Henrique e com o Juan, só que o Henrique vai sacando, e o padre não, o padre tá cego, o padre só quer aquele cu, entendeu?
Exato. E o Juan, que nem a Helena falou, ele faz esse papel de femme fatale, que é assim, eu vou fazer tudo, tudo, absolutamente tudo que eu puder, pelo que eu quiser.
E foda-se você.
E foda-se, entendeu? Então, ele meio que simula uma relação ali com o padre pra ficar na vantagem, né?
Exatamente.
Mas aí, enfim, o padre, né, vai contar tudo pro Henrique, conta toda a história e conta que por conta desse relacionamento dos dois... Eles tramaram a morte da Inácio por overdose.
Exato.
Então, quando ela volta da casa da mãe, eles dão uma dose de...
Heroína.
De heroína puramente assassina.
É.
Eles falam, eu acho bem bonito, assim, essa...
Ah, é que é em espanhol.
É, puramente assassina. Então, assim, era tão pura que era capaz de matar.
É.
E aí, a Inácio, ela se dopa... E quando ela tá dopada, ela começa a escrever uma carta pro Henrique.
Isso.
E ela escreve, Henrique, eu acho que consegui. E morre.
É. Eu adoro a cena da morte também, porque ela tá numa máquina de escrever, né? E aí ela cai com a cara nas teclas. E aí na hora que ela bate a cara na tecla, sobe os pezinhos de máquina.
E dá um close nos pezinhos.
Nos pezinhos, e aí a cena é isso, assim, porque a cena não tem som, ela vai caindo devagarzinho assim, né, então é em câmera lenta. E aí na hora que ela bate o rosto no teclado, você só vê a tecla subindo e ficando enganchada, assim. E aí fica, eles seguram um tempinho, assim, nesse nada, e aí você fala, puta, aconteceu. Beleza, conclui essa parte, aí o Henrique fica puto e sai correndo vai indo embora do cinema, e aí ele tromba no meio do caminho com Inácio barra Saara barra Juan. E aí eles se olham, o Henrique vira a cara e vai embora, aí o Juan saca, fala puta. E aí logo em seguida sai o ex-padre, aí o Juan fica...
Agora fudeu.
Agora fudeu, o que você tá fazendo aqui? E aí vão os dois meio que atrás do Henrique, ó, não quero falar com nenhum de vocês. E aí vai embora, e aí o ex-padre lá, né, o Manuel, tá tipo, ai, agora que eu te achei, eu não largo mais. E aí o Juan tá tipo, vai se fuder, sai daqui, velho escroto, e aí beleza. Meio que a história essa cena dá uma concluída, e aí a próxima cena já é o Juan chegando lá na casa do Henrique pra meio que sei lá, tirar...
Lavar a roupa,
é,
assim,
lavar,
né?
A roupa, assim, do que falta, porque também já tá...
Tudo cagado.
Tudo cagado. E aí eles começam a conversar, né? Uhum. Tipo, aí que eles vão falando, assim. E aí aparece
uhum.
a parte da transfobia.
Porque o Juan, que é irmão da Inácio, ele fala assim... Você não imagina como é ter... Aí ele usa, assim, um travesti como irmão numa cidade, um povoado é. Pequeno. Então, assim, primeiro já dá pra perceber uma violência por falar um travesti, né? Que uhum. já é completamente errado. E mais do que isso, ali naquele momento, ele meio que justifica a mesquinhez dele, assim. É. Tipo, ele fala, ah, eu matei meu irmão. Não era minha irmã, não era por conta de qualquer coisa que fosse. Tipo, foi transfobia, assim. Tipo, uhum. ele meio que é quase um assumir, assim, né?
Uhum. E passa tão um negócio assim, né? Ele só solta isso, ele a só... conversa caminha e...
E vai, assim, é. Se você não para pra olhar, não parece...
Passa batido,
não parece que tá ali, que tá a justificativa do negócio.
Bom, aí eu acho que tem essa parte muito forte também no final, e é onde aparece a femme fatale, assim, totalmente, que uhum. é, o Henrique vai tirando as coisas do Juan de dentro da casa, uhum. e eles vão indo pro portão, e aí o Juan fala pra ele, eu sou capaz de qualquer coisa,
uhum.
né, tipo assim, eu sou capaz de qualquer coisa, e aí o Henrique fala, nossa, tenho certeza.
E aí termina o filme, assim, depois de toda essa confusão.
Exato.
Termina no melhor estilo Almodóvar, né? Que é aquele, assim, que... Eu vou explicar como eu acho que ele faz, depois eu falo como aconteceu. Que é, ele tem, eu acho que... A inteligência de entender que hora uma história termina e começa outra.
Uhum.
Né? Então, o filme termina com o Henrique lendo... A carta que a Inácio tinha começado a escrever, né? E aí é isso, né? Ele abre e aí foca lá no Henrique.
Acho que consegui.
E aí acaba o filme.
Não, tem um resuminho depois, né? Eles falam um uhum. pouquinho de cada personagem. Então, o Juan, né? Ele consegue lá a carreira dele. O ex-padre Manuel acaba assassinado uhum. pelo Juan. E aí o que eu acho muito massa também, que é essa metalinguagem de novo, é que ele fala assim, o Henrique continua fazendo filme com a mesma paixão.
Uhum.
E aí ele vem dando um close na palavra paixão até ter só ela na tela, sabe? Uhum. Eu acho isso muito legal, muito bonito.
E que é o que resume o filme, assim, né? O filme é um grande amontoado de grandes paixões e grandes paixões desenfreadas, né?
Que é a cara do Almodóvar.
Que é a cara do Almodóvar, porque ele gosta de ficar ali naquela tangente do que é o pior do ser humano, assim, né? Então, se ele vai tratar a paixão, ele vai tratar a paixão dessa maneira desenfreada, onde, assim, custe o que custar, vai acontecer.
Posso só meter uma arquitetura no meio aqui, rapidão? Uhum. A Inácio verdadeira,
uhum.
mora em Valência no filme. Também não, foi locação também. E ela mora num bairro que chama Benimaclet. Eu não sei se fala desse jeito, não. Como a gente disse aqui que a Espanha é bagunça,
uhum.
tipo o Brasil, ela era um compilado de vários paísezinhos.
Uhum.
Benimaclet era um negócio desse.
Uhum.
Então ela era independente até 1878, quando ela acaba vinculada com Valência. E aí, só que Valência fala assim, não, você é território nosso. Ah, mas pode ficar aí com o seu governinho, tá?
Uhum.
Vai se regulando.
Vocês se viram aí, a gente fica aqui só de olho.
E aí, assim foi até 1972, quando de fato ela vira um distrito de Valência. Então, Benimaclet tem origem árabe, era uma região ali dominada pelos... O povo escreveu muçulmanos, mas não sei se
uhum.
era todo mundo muçulmano, sei lá. E aí tem... esse bairro tem um tipo de arquitetura que eles falam até... Valência se vangloria muito, que é o bairro concentrado da cerâmica de Valência.
Uhum.
Então, a parte de azulejaria é muito forte. E além da azulejaria, tem o que seriam os caquinhos, que em espanhol tem esse termo que chama trencadís, que é como eles chamam esse mosaico de cacos, que já vimos em Gaudí, Domènech Montaner, no próprio modernismo espanhol. E aí tá, a Inácio mora num lugar que chama La Casa de Trencadís, que é de um... Quem fez foi tipo um pedreiro, eu acho que é.
Mestre de obras. Sim,
é, né? Tipo um mestre de obras, que chama José San Martín Sarso. E ele fez inspirado no Gaudí. Tipo assim, como se fosse meio uma homenagem. Aí a Inácio mora lá. O que eu achei interessante, e isso é vozes da minha cabeça, referências bibliográficas, vozes da cabeça da Helena, é que a Inácio do filme, ela tá no meio da transição dela. E tanto que ela chantageia também o padre Manuel, o ex-padre Manuel, pra completar a transição. Então... Ela morar num lugar que a fachada tem esses cacos fragmentados, eu achei um pouco interessante, assim, porque pode ser como se a gente estivesse falando desse personagem que também está fragmentado, entendeu? Que é, ou então que é esse compilado de vários caquinhos e que está tentando se fazer todo. Né, assim, eu achei isso muito legal. Eu não sei se isso foi proposital ou não, mas isso é uma leitura que eu fiz do negócio. E eu acho que que é interessante a gente pensar a possibilidade de como a arquitetura complementa os personagens, igual a gente falou aqui do Henrique. Entendeu?
E você falando agora, realmente, eu acho que tem essa questão da fragmentação. E quando você fala do bairro, a gente pode entender que o bairro sempre esteve à margem, né?
Exato,
que, tipo também. Assim, não era assumido por Valência, né? Valência não assumiu pro mundo. É exatamente a personagem. É uma personagem travesti, marginalizada.
Exato.
Que tem dificuldade pra viver o corpo que ela gostaria.
Exato.
E que ela precisa, entre aspas, dar os corres dela pra fazer aquilo.
Então...
Exato, assim.
Expandindo o corpo pro território,
exato,
né?
Exato. A gente não pode afirmar que foi o que o Almodóvar quis, mas, assim, a gente teve essa interpretação. A Helena, aliás, trouxe essa questão dos caquinhos. E eu acho que tem essa questão da marginalização da travesti. E
junto
da
com a história
do próprio bairro.
Total, assim. É muito massa isso, né? Na verdade, é bem bonito, assim, também. E você vê que, no fim das contas, era um bairro que era independente e tudo, e acaba, assim, um pouco dominado também, né, pela cidade de Valência e tal. Do mesmo jeito que a Inácio acaba dominada na mão desses homens, né, que estão, sei lá, manipulando ela também, né. Tipo assim, ela tá tentando ter o controle da situação, chantageando e tudo, e ela acaba manipulada, assim,
sim,
né, tipo...
Que demonstra uma fragilidade, né, assim, uma fragilidade perante a sociedade, não que a Inácio fosse uma mulher frágil, né, mas não, ela era muito forte, mas ainda ela, tipo assim, sucumbiu à sociedade, de alguma
Exato.
Forma. Assim, né, aí falando do meu lugar de fala, afinal, né, sou gay, me tocou bastante, porque aborda várias questões sobre a sexualidade, sobre a descoberta dela, sobre como ela pode ser dominada. Então, a sexualidade, ela foi durante muito, e é até hoje dominada pela igreja, pela política, e são várias formas de violência, né, que ficam legitimadas por algum lugar aí onde eles colocam, né, então... Trata, assim, de maneira crua mesmo, a parada como é, sabe? Eu acho que não tem brincadeira no filme da Almodóvar. E tem uma fala do Juan que eu acho que é engraçado, porque o Juan é essa pessoa contraditória, né? Que ele fica tentando jogar dos dois lados, mas de alguma forma ele tem consciência das coisas. Porque tem uma hora que o padre fala assim, mas... O Inácio que eu amava não existe mais. E aí o Juan fala assim, mas não se ama uma criança, se abusa dela. A gente é reprimido, nosso corpo é reprimido a todo momento. E se é uma travesti, a gente não precisa nem falar. Então, é isso. Muitas mensagens no filme, assim. E muito potente o filme, eu acho.
É.
Tem muita potência, assim. É arrebatador, é desconcertante, é um soco no estômago, é tudo... Ah, e aí uma coisa que o Almodóvar fala, que eu acho que é pontual, que é, ele não faz filmes com temática gay para gays.
Uhum.
Ele faz o que ele chama de um filme denúncia. Então ele tá falando de uma temática gay,
uhum,
mas ele tá falando para a sociedade. Olha o que vocês fazem com ela, sabe? Olha o que, uhum, vocês fazem com os gays, com as travestis.
O Almodóvar sempre traz essas figuras, né? A gente falou lá no começo do episódio que ele traz sempre figuras homossexuais, ou transexuais, ou travestis e tudo. E o que eu acho que é uma subversão muito potente dele fazer isso é pra dizer assim, cara, essas pessoas estão aqui. Elas estão com a gente, entendeu?
E só, né?
E tipo, só, exatamente.
E vida,
assim,
que segue.
E vida que segue. E assim, sabe aquele negócio que a gente vive falando de Jane Jacobs, espaço público,
uh-huh,
não sei o quê? Eu acho que os filmes dele conseguem representar esse espaço. Ainda que seja ali, nesse universo, a gente sabendo que é uma parcela que está muito discriminada no espaço público, inclusive.
Uhum.
Mas o que eu acho massa é porque ele coloca essas existências no filme dele, assim, tipo, e é o que é.
Não.
Entendeu? E... elas estão aí. Não necessariamente todos os filmes dele terminam numa tragédia ou num assassinato, né? Tipo,
uhum,
não é tudo. Esse filme especificamente, sim.
Uhum.
Mas nos outros, esse é que é o negócio. Essas pessoas estão junto com os personagens, elas estão dentro do roteiro, elas estão no meio da história.
É, o Almodóvar, o que ele fala é basicamente assim, ou, gente, eles estão aqui e pronto.
E pronto.
Tipo, uhum, assim, não adianta vocês quererem fechar o olho ou discriminar, ou qualquer coisa. Essas pessoas estão aqui e elas são igual a qualquer outras pessoas,
é,
assim, né? Vamos cair num clichê bem escroto, mas, assim, Dia das Mães, todo dia é Dia das Mães, assim, todo dia é dia de celebrar a diversidade.
Sim.
Todo dia é dia de olhar para essas pessoas. Todo dia é dia de dar oportunidade para essas pessoas viverem, tipo, quem elas são,
é,
dentro da cidade, dentro da sociedade.
E só pra reforçar também, pra reforçar o óbvio,
uhum,
quanto mais diversidade a gente tiver, mais possibilidade a gente tem também, entendeu? Então, podem ser outros jeitos de existir, pode ser outros jeitos de criar, de projetar, de viver, assim, é mais legal, é mais possibilidade de leitura, é mais conhecimento que a gente tá botando pra rodar no mundo, assim, é massa.
É partir do princípio que todo mundo tem uma coisa importante pra falar e dá voz pra todo mundo, né?
Exatamente.